Caríssimos, raríssimos, a minha pergunta hoje é a seguinte: nem vou perguntar se tem algum adulto na sala, porque quando a gente olha para Brasília, quando a gente olha para Washington, parece que não. A minha pergunta é se tem alguma criança na sala, algum jovem na sala. Não, não quero que elas saiam. Não, pelo contrário, eu quero justamente falar com elas, porque talvez a esperança esteja ali. Falar com adultos parece que não está funcionando muito. A minha questão aqui é a seguinte: antes de mais nada, que propriedade eu tenho para eventualmente falar com crianças? Eu não tive filhos, né? Mas eu me lembro de uma figura extremamente inspiradora, que também não teve filhos, mas que deixou de presente para mim, para uma geração inteira, heróis. Uma super-herói, uma super-heroína, na verdade. Uma menina de... quantos anos? 6, 7, 8, 9 anos, não sei. A Mafalda. Pergunte aí para o seu pai, para o seu tio, para sua mãe, né? Eles vão mostrar aí quem era essa personagem. Era uma personagem de história em quadrinhos. Eu adoro história em quadrinhos até hoje. E a Mafalda é legal, até ela continua valendo, cara. Assim, eu envelheci, estou de cabelo grisalho aqui, um tiozinho, mas a Mafalda não envelheceu, não. A gente nasceu no mesmo ano, eu nasci em 64, ela também. Ela não envelheceu porque a visão dela, o jeito dela, que era muito inspirador, continua atual. A Mafalda se preocupava com o mundo, a Mafalda se preocupava com o futuro. Isso é complicado porque eu não sei muito bem que futuro que a gente está deixando para vocês. Na verdade, eu sei muito bem. Eu não sei se vocês sabem o abacaxi, a bomba que a gente está deixando. E é por isso que acho que eu estou querendo falar com vocês, porque talvez haja alguma esperança aí. Na Suécia não apareceu a Greta Thunberg, uma menina tímida, que de repente quer salvar o planeta? Quem sabe o que surge por aqui. Mas tem uma questão interessante que eu vou chamar a atenção de vocês. Quando a Mafalda nasceu, quando a Mafalda surgiu, quando a Mafalda cresceu, você falar algumas coisas não era uma coisa meio arriscada, porque era um tempo bastante duro, bastante autoritário, bastante violento, e essas pessoas que estavam mandando ali, elas não gostavam muito de questionamento. Elas não gostavam, por exemplo, de jornais, porque o papel do jornalista era justamente ir lá e mostrar aquilo que as pessoas estão fazendo ali que não gostariam que ninguém visse. Então, jornais foram fechados, jornais foram censurados, jornalistas tiveram a vida bastante prejudicada, né? Mas de lá para cá, alguma coisa mudou. Não, se continua tendo adultos querendo fazer coisa errada em paz, né? Querendo que ninguém atrapalhe as maracutaias que eles estão fazendo. Continua sendo assim, são os mesmos tipos. É lá, Trump, Bolsonaro, tanto faz, é a mesma coisa. Nero, Calígula, é a mesma coisa. O que acontece é que esses caras descobriram uma coisa curiosa. Dá muito trabalho você eventualmente bloquear os jornais ou impedir o trabalho das pessoas, né, que vão justamente tentar abrir os nossos olhos. Sabe o que eles estão fazendo? Eles descobriram que se eles aprontarem o dia inteiro, como se fosse uma criança levada, uma criança indisciplinada, uma criança terrível, os jornais vão tentar mostrar, vão tentar mostrar, vão tentar mostrar, é uma desgraça atrás da outra, uma desgraça atrás da outra. O que acontece? Vai chegar uma hora que as pessoas não aguentam mais ver. Elas não vão mais querer saber dos jornais. Essa foi a grande sacada dos caras. Vamos aprontar todo santo dia para o cara ter até preguiça de ligar a televisão. O cara ter até preguiça de abrir um jornal. Porque só vai ter as maluquices que a gente está fazendo o tempo todo. E quando isso acontecer, quando as pessoas se cansarem, né, de tudo aquilo que está vindo direto, que eles estão aprontando, as pessoas vão parar de prestar atenção, os jornais vão padecer, os jornais vão eventualmente fechar. E aí essas pessoas ruins, 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 que não se preocupam com o futuro, se preocupam com o bolso dela, se preocupam com, sei lá, com o que eles se preocupam. Não é com o seu futuro, não é com o meu, né? Aí essas pessoas vão ter paz. E ao mesmo tempo, em paralelo, apareceu uma coisa que, puxa, eu não sei se você percebeu, mas tem muita gente interessada em distrair você, em me distrair. Já que os jornais, né, já que as notícias estão tão difíceis de você acompanhar, a gente não tem tanto estômago O que acontece? Um outro grupo de pessoas bastante oportunistas descobriu o seguinte: eu vou distrair as pessoas até elas não poderem mais, né? Eu vou ficar ali, inventar algum aplicativo que eu consigo passar assim o dedo e não acaba nunca mais, é só distração. Eu vou entrar num vídeo no YouTube, é um vídeo atrás do outro, eu vou entrar num game, é um game atrás do outro. E o que que vai acontecer? As pessoas, justamente para não prestar atenção nesse mundo, elas vão mergulhar de cabeça nessa distração. Funciona, funciona super bem. Eu mesmo não resisto, é irresistível. Instagram, vai falando aí, Snapchat, TikTok, Facebook, é irresistível. Esses caras perceberam que a gente está no limite. E aí o que acontece? Sabe qual é o resultado? E é por isso que eu estou chamando a sua atenção. O que acontece é que essas pessoas ruins, que estão pondo o seu futuro em xeque, o meu futuro em xeque, eu tenho menos futuro que você, você tem muito mais, elas vão nadar de braçada. Elas vão nadar de braçada, elas vão fazer o que elas bem entenderem, porque a gente está distraído demais. A gente está ali viciado, viciado, não consegue largar o telefone, não consegue largar o game, a gente não consegue. Por quê? Porque a alternativa é prestar atenção na realidade. E eles não estão nem aí. Né? Eles soltam pum no elevador para todo mundo sair correndo, mas eles, para eles, o próprio pum tá legal. Acontece que é isso que está colocando a herança de vocês em jogo, aí está colocando o futuro de vocês em jogo. A gente está sendo cegado, a gente está sendo afastado daquilo que a gente devia estar enxergando. E aí o que acontece? Lembra que eu falei da Mafalda? A minha geração, muita gente se inspirou nessa preocupação da Mafalda com o mundo e se tornaram o quê? Jornalistas. Ariel Palacios, correspondente justamente em Buenos Aires, na Argentina, a terra da Mafalda, ele assume: talvez eu tenha virado um jornalista, um correspondente internacional, porque eu me inspirei pela Mafalda. Talvez o mesmo para o Guga Chakra. Talvez o mesmo. Vai falando quantos jornalistas aí que todo santo dia eles vão ali fuçar naquilo que a gente já está começando a criar nojo. Eles não têm nojo, eles vão lá, eles vão expor. É o Camarote, Andréa Sadi, tanta gente, Lúcia Guimarães também em Nova York, tanta gente admirável. Eles estão ali tentando mostrar para a gente o que os caras querem que a gente não preste atenção. Eu não sei quem são os seus heróis. Tá? Eu não sei quem são. Os meus heróis nunca foram aqueles que vão ficar muito ricos, muito fortes, né? Muito lindos. Não, os meus heróis são esses caras que escolheram uma carreira sacrificada, uma carreira que desagrada a todo mundo que está no poder. Esses são os meus heróis e eu gostaria de que você pensasse um pouco, né? Quais são os seus heróis? E como, que superpoderes você gostaria de ter para tentar salvar o mundo e fazer com que, puxa vida, os seus filhos recebam uma herança melhor do que vocês estão recebendo da gente? Caríssimos, raríssimos, meu nome é René de Paula Júnior, espero que isso tenha valido a pena. Falei de improviso, falei de coração. Um grande abraço e até o próximo episódio aqui do Roda e Avisa.